ronda da noite. Com Luís Caetano.
Hoje, a ronda a olhar os dias, a olhar o mundo, através dos livros. James Baldwin, Oliver Sacks, Etty Ilsum, Albert Camus e Jaimília Pereira de Almeida. In the Piazza Signoria, música do norte-americano Richard Robbins, aqui à frente de um conjunto orquestral, banda sonora do filme Room with a View, quarto com vista sobre a cidade, um filme de James Ivory, a partir do romance de E.M. Forster. Thank you. No dia seguinte, quando o viu, chorou. Tinha sido espancado, sussurrou-lhe, e mal conseguia andar. O corpo dele, descobriu mais tarde, quase não tinha hematomas, mas estava coberto de inchaços estranhos e havia um vergão por cima de um olho. Não tinha assaltado loja alguma. Quando a deixou naquele sábado à noite, desceu à estação para esperar o metro. Era tarde e os comboios demoravam. Estava sozinho na plataforma, meio a dormir, a pensar, disse ele, nela. Nessa altura, vindo do fim da plataforma, ouviu o som de uma corrida e, ao olhar para cima, viu dois rapazes negros a correr pelos degraus. Tinham a roupa rasgada e vinham assustados. Chegaram à plataforma e pararam junto dele, ofegantes. Estava quase a perguntar-lhes no que é que se tinham metido, quando, a correr pelos trilhos e seguido por um homem branco, viu outro rapaz de cor e, no mesmo instante, outro branco a correr pelos degraus do metro. Acordou por completo, em pânico. Sabia que, qualquer que fosse o problema, seria agora também um problema dele, porque para aqueles homens brancos não havia diferença entre ele e aqueles rapazes que perseguiam. Eram todos de cor. Tinham quase a mesma idade. E estavam ali juntos na plataforma da estação de metro. Sem que se fizesse qualquer pergunta, foram todos levados para cima e metidos numa carrinha e levados para a esquadra. Lá, Richard deu o seu nome, endereço, idade e profissão e pela primeira vez declarou que não tinha qualquer envolvimento no que se passara e pediu a um dos rapazes que confirmasse o seu testemunho. Um pouco desesperadamente, os rapazes fizeram-no. Talvez, pensou Elizabeth, devessem tê-lo feito antes, mas provavelmente terão sentido que seria inútil falar. Não acreditaram neles. O dono da loja estava a ser levado lá para os identificar. Richard tentou acalmar-se. O homem seria incapaz de dizer que ele tinha estado lá, pois nunca o vira. Mas quando o dono chegou, um homem baixo, com a camisa suja de sangue, eles tinham-no esfaqueado, acompanhado por outro polícia, olhou para os quatro rapazes e disse: "Sim, são eles." Foi então que Richard gritou: "Mas eu não estava lá. Olhe para mim, Ray Spartan, eu não estava lá." "Cabrões dos pretos", disse o homem a olhar para ele, "vocês são todos iguais." Fez-se silêncio na esquadra. Os olhos dos homens brancos todos a observar. E Richard a dizer calmamente, mas a saber que estava perdido: "Mas todos iguais ou não, senhor, eu não estava lá." Adeus, querida. Porta-te bem. Na rua não sabia o que fazer. Ficou um bocado diante das portas ameaçadoras. E depois caminhou e caminhou até entrar num café onde os taxistas e as pessoas que trabalhavam nos arredores entravam e saíam apressados ao longo do dia. Normalmente tinha receio de entrar em estabelecimentos da Baixa frequentados apenas por brancos. Mas naquele dia não se importou. Sentiu que se alguém lhe dissesse qualquer coisa, se viraria e insultaria a pessoa como a puta mais bera das ruas. Se alguém lhe tocasse, faria o seu melhor por enviar aquela alma para o inferno. Mas ninguém lhe tocou. Ninguém falou. Bebeu o seu café sentado ao sol forte que sentia através da janela. O que fariam com Richard? E se o levassem para longe, como seria quando ele voltasse? Olhou para as ruas calmas e soalheiras e pela primeira vez na vida odiou aquilo tudo. A cidade branca. O mundo branco. Naquele dia não foi capaz de pensar numa única pessoa branca decente no mundo inteiro. Sentou-se ali e esperou que um dia Deus, através de torturas inconcebíveis, os levasse à humilhação total e lhes fizesse saber que os rapazes negros e as raparigas negras que tratavam com tanta condescendência, tanto desdém e tão bom humor, tinham corações como os seres humanos, corações mais humanos do que os deles. Mas Richard não foi levado para longe. Considerando o testemunho dos três ladrões e o seu próprio testemunho e sob juramento, a indecisão do dono da loja, não houve provas para o condenar. O tribunal pareceu sentir, com alguma complacência e algum desapontamento, que ele tinha muita sorte em ser libertado tão facilmente. Excerto de Se o Disseres na Montanha, do norte-americano James Baldwin. Tradução de Isabel Lucas. Uma edição Alfaguara, de final de 2019. When I'm Laid in Earth, o lamento de Dido, a ópera Dido e Eneias, de Harry Purcell, num arranjo para violoncelo e cordas de Mathieu Herzog. Aqui à frente da Orquestra Filarmónica de Bruxelas, com a violoncelista Camille Thomas. O que é um homem revoltado? Um homem que diz não. Recusa, mas não renuncia. É também um homem que diz sim, desde o seu primeiro movimento. Um escravo que recebeu ordens durante toda a vida, de repente considera inaceitável mais uma nova obrigação. Qual o significado deste não? Significa, por exemplo, as coisas duraram demasiado tempo. Até aqui sim, mais além, não. Está a ir longe demais. E ainda, há um limite que não poderá ser ultrapassado. Em resumo, esse não afirma a existência de uma fronteira. Encontramos a mesma ideia de limite neste sentimento do revoltado, de que o outro exagera, que estende o seu direito para além de uma fronteira, a partir da qual um outro direito lhe faz frente e o limita. Deste modo, o movimento de revolta apoia-se simultaneamente sobre a recusa categórica de uma intromissão julgada intolerável e sobre a certeza confusa de um direito justo. Mais exatamente, no caso do revoltado, há uma sensação de que há um direito de. A revolta não existe sem o sentimento de ter, de algum modo e em algum lugar, razão. É por isso que o escravo revoltado diz, em simultâneo, sim e não. Ao mesmo tempo que defende a fronteira, defende tudo aquilo que pressente e quer preservar aquém da fronteira. Demonstra, com obstinação, que há nele alguma coisa que vale a pena, que pede que lhe prestemos atenção. De certo modo, opõe à ordem que o oprime uma espécie de direito a não ser oprimido para além do que ele pode admitir. Tal como é repentina a repulsa em relação a um intruso, também na revolta existe uma afirmação completa e imediata do homem a uma parte de si próprio. Ele faz intervir, implicitamente, um juízo de valor, nada gratuito, pois é aquilo que o sustenta no meio dos perigos. Até então, o máximo que fazia era ficar calado, abandonado àquele desespero no qual se aceita uma condição, ainda que a julguemos injusta. Calar-se é deixar crer que não julgamos nem desejamos nada. E, em certos casos, é de facto um não desejar nada. O desespero, como o absurdo, julga e deseja tudo em geral e nada em particular. É o silêncio que o traduz bem. Mas a partir do momento em que fala, mesmo dizendo não, deseja e julga. O revoltado, no seu sentido etimológico, faz uma reviravolta. Marchava ao ritmo do chicote do senhor. Ei-lo agora que lhe faz frente. Opõe o que é preferível ao que não o é. Nem todo o valor implica revolta, mas todo o movimento de revolta invoca tacitamente um valor. Ainda que possa ser confusa, do movimento de revolta nasce uma tomada de consciência. A percepção, de repente gritante, de que existe no ser humano alguma coisa com a qual ele pode identificar-se, mesmo que temporariamente. Até agora, essa identificação não era verdadeiramente sentida. Com a perda da paciência, com a impaciência, tem início um movimento que pode estender-se a tudo aquilo que anteriormente era aceite. Este impulso é quase sempre retroativo. excerto de O Homem Revoltado, Albert Camus. Tradução de Maria Etelvina Santos. Uma nova edição Livros do Brasil. O estudo Opus 25, número 1, de Frédéric Chopin, na interpretação de Daniel Barenboim. Dezembro de 1941. As pessoas queixam-se muito da escuridão de manhã, mas às vezes para mim essa é a melhor hora do dia. Quando o início do dia surge cinzento e silencioso às minhas janelas pálidas, há então um foco de luz intensa em todo esse cinzento e silêncio. O meu candeeirozinho brilhante que ilumina a grande superfície negra da minha secretária. Para ser sincera, essa foi a minha melhor hora na semana passada. Eu estava concentrada no Idiota, de Dostoiévski. Traduzi com imponência umas linhas para um caderno. Fiz um comentário breve e independente e, de repente, já eram 10 horas. Então tive uma sensação de... Sim, é assim que deve-se estudar. Assim concentrada, dessa maneira. Assim está bem. Esta manhã, uma enorme calma sobre mim. Tal como uma tempestade depois de passar. Noto que isso regressa sempre. após dias de uma enormemente intensiva vida íntima, de luta pelo entendimento e de contrações de parto, de palavras e pensamentos que ainda não querem nascer, e de grandes exigências a mim mesma, de achar o mais importante e necessário na minha pequena forma própria, etc, etc. De repente, tudo isso sai de cima de mim e surge um cansaço benéfico no meu cérebro. Nesse momento, há calmaria outra vez. Há quase uma espécie de brandura que me cobre. Mesmo em relação a mim mesma, cai um véu sobre mim que torna a vida mais suave e faz com que, frequentemente, me pareça mais simpática. E reconcilio-me com a vida. E também, não que eu queira ou precise de alguém especial, a vida é grandiosa e boa e interessante e eterna. E quando uma pessoa coloca a tónica sobre si própria e se debate e se enfurece, nesse caso a pessoa ignora a grande e poderosa, a eterna corrente que é a vida. Estes são realmente os momentos. E eu estou muitíssimo grato por eles, em que toda a luta pessoal me abandona, em que a minha compulsão por conhecimento e sabedoria, por exemplo, se acalmam. Então aparece de repente, batendo as asas com grande envergadura, um pedaço de eternidade sobre mim. E eu sei, e sei, a sério que sei, que esse estado de alma não permanece. Daqui a meia hora é capaz de já ter desaparecido. Mas de momento, pelo menos, já me retemperou as forças. E se a brandura ou vastidão sobre mim são devidas ao facto de ontem ter tomado 6 aspirinas por causa de uma enorme dor de cabeça, ou se tal se deve à interpretação tétrica do Misha ontem à noite e à canção de embalar do Brahms, ou se é devido ao rosto querido e cinzento de S, que de repente se avivou ao ouvir a interpretação do Misha, ou ao corpo quente do Han nesta noite no qual me enterrei, vá-se lá saber. E que importa? Estes 5 minutos ainda me pertencem. O relógio vai fazendo tic-tac nas minhas costas. Os ruídos em casa e na rua são como uma rebentação distante. Um candeeiro branco e redondo em casa dos vizinhos da frente rompe a palidez desta manhã chuvosa. Sinto-me aqui, junto a esta grande superfície negra da minha secretária, como se estivesse numa ilha solitária. A pretinha marroquina olha para fora, para a manhã cinzenta, com o olhar sério e escuro, animalesco e sereno ao mesmo tempo. E que é que isso interessa se eu estudo uma página mais ou uma página menos de um livro? O que importa é escutar o próprio ritmo dentro de ti e tentar viver segundo esse ritmo, escutar o que emana de ti. Muito daquilo que faz é simplesmente imitação ou dever imaginário ou falsas ideias acerca do que uma pessoa deve ser. A única certeza de como viver e o que fazer só pode provir das fontes que brotam lá no fundo de ti. E agora eu digo muito humilde e grata, e é sério, embora eu saiba que mais uma vez hei de rebelar-me e tornar-me irritável. Meu Deus, agradeço-te por me teres criado como eu sou. Agradeço-te por às vezes poder estar cheia de vastidão. Essa vastidão não é senão o estar repleta de ti. Prometo-te que toda a minha vida será uma luta para atingir a bela harmonia e também humildade e amor verdadeiro de que me sinto ser capaz nos meus melhores momentos. E agora vou levantar a mesa do pequeno almoço e ainda preparar a Levi e pintar um bocadinho a fuça. Uma das entradas do diário de Etty Ilsom, rapariga de Amsterdão que começou a escrever 8 cadernos quadriculados de diários a partir de março de 1941 até à sua morte em Auschwitz, em novembro de 1943, diários que acabam de conhecer nova edição na Assírio e Alvim, na coleção Teofanias, com prefácio de José Tolentino Mendonça. Escutamos a tradução do neerlandês de Maria Leonor Raven Gomes. A notável interpretação do Agnus Dei, da Missa em Si Menor, de Johann Sebastian Bach, da contralto Kathleen Ferrier. Inglesa, vida curta, morreu aos 41 anos. Com ela, a Orquestra Filarmónica de Londres, sob a direção de Adrian Bolt. A minha tia favorita, a tia Len, quando tinha 80 anos, contou-me que não tivera muita dificuldade em adaptar-se a todas as coisas novas que surgiram no tempo de vida dela. Aviões a jato, viagens espaciais, plásticos, etc. Mas que não conseguia habituar-se ao desaparecimento das coisas antigas. Para onde é que foram todos os cavalos? Pergunta por vezes. Tendo nascido em 1892, cresceu numa Londres cheia de carruagens e cavalos. Também eu tenho esse tipo de sentimentos. Há uns anos estava a passear com a minha sobrinha Liz na Mill Lane, uma rua perto da casa londrina em que cresci. Parei numa ponte ferroviária, sobre cujo parapeito adorava debruçar-me em criança. Observei vários comboios elétricos e a diesel, e ao fim de uns minutos a Liz, começando a ficar impaciente, perguntou: "Do que estás à espera?" Respondi-lhe que estava à espera de ver passar um comboio a vapor. Alice olhou para mim como se fosse louco. "Tio Oliver", disse ela, "há mais de 40 anos que não existem comboios a vapor." Não me adaptei tão bem como a minha tia a alguns aspectos do moderno, talvez por o ritmo das mudanças sociais associadas às evoluções tecnológicas ser tão rápido e profundo. Não consigo acostumar-me a ver um sem fim de pessoas na rua a fitarem pequenas caixas ou erguendo-as à frente dos seus rostos, avançando despreocupadamente para as zonas de trânsito completamente abstraídas do que as rodeia. Fico muito alarmado com esse tipo de distração e de falta de atenção quando vejo pais jovens a olharem fixamente para os telemóveis, ignorando os próprios bebés enquanto passeiam ou empurram os carrinhos. Essas crianças, incapazes de atrair a atenção dos pais, devem sentir-se negligenciadas e de certo irão manifestar os efeitos disso mesmo em anos vindouros. No seu romance de 2007, O Fantasma Sai de Cena, Philip Roth fala sobre quão radicalmente mudada a cidade de Nova Iorque parece aos olhos de um escritor em reclusão que esteve ausente durante uma década. É forçado a ouvir conversas de telemóvel alheias a toda a sua volta e interroga-se: o que é que aconteceu nestes 10 anos para, de repente, haver tanto para dizer? Tanta coisa, tão urgente que não pode esperar para ser dita. Não percebo como é que alguém pode pensar que continua a ter uma existência humana quando anda de um lado para o outro a falar ao telemóvel durante metade do tempo em que está acordado. Essas maquinetas agoirentas, já em 2007, fizeram-nos mergulhar numa realidade virtual muito mais densa, mais absorvente e mais desumanizadora. Todos os dias sou confrontado com o desaparecimento total das antigas civilidades. A vida social, a vida de rua e a atenção às pessoas e coisas ao nosso redor desapareceram quase por completo, pelo menos nas grandes cidades onde a maioria da população agora vive agarrada quase ininterruptamente aos telemóveis ou outros aparelhos similares, a tagarelar, a enviar mensagens, a jogar, a virarem-se cada vez mais para todo o tipo de realidades virtuais. Agora, tudo é potencialmente público. Os nossos pensamentos, as nossas fotografias, os nossos movimentos, as nossas aquisições. Não existe privacidade e, ao que parece, também não há grande vontade de a ter num mundo dedicado ao uso constante das redes sociais. Cada minuto, cada segundo, tem de ser passado com o ecrã na mão. As pessoas presas nesse mundo virtual nunca conseguem concentrar-se e dar valor às coisas, à maneira delas, de forma silenciosa. Em muitos aspectos, desistiram das comodidades e dos feitos da civilização. Solidão e lazer, o encorajamento para sermos nós próprios, verdadeiramente entretidos, quer seja a contemplar uma obra de arte ou uma teoria científica, um pôr do sol ou o rosto de alguém querido. Basta-me percorrer as ruas do meu próprio bairro, West Village, para ver essas baixas. Na sua maioria, pessoas mais jovens que cresceram nesta era de redes sociais, que não têm nenhuma recordação pessoal de como as coisas eram antes, nem nenhuma imunidade às seduções da vida digital. Aquilo a que estamos a assistir e a provocar a nós próprios assemelha-se a uma catástrofe neurológica em grande escala. Certo de um dos textos que encontramos no livro Tudo no Seu Lugar, Primeiros Amores e Últimas Histórias, livro póstumo de Oliver Sacks, neurologista que morreu em 2015, tradução de Marta Mendonça, a edição de Relógio d'Água. Thank you. O segundo andamento, Adagio, do concerto para piano e orquestra número 5, O Imperador, de Beethoven, na interpretação do pianista israelita Inon Barnatan e a Academia de St. Martin in the Fields, direção do norte-americano Alan Gilbert. Lisboa está bonita, sim senhora, parabéns. Quer dizer, evoluiu, já não está assim aquela cidade velha. Bem bonita, olha lá, o Relvas. Não, não é o Pedro Relvas, como se chama mesmo o senhor? Passos? Não, esse não é o Passos Coelho. Não é esse, eu sei muito bem quem é esse. É o outro, aquele moço bem fino. Sócrates, bem fino esse moço. Aqui não gostam lá muito dele, mas é um moço bem fino, bem vestido. E o Cavaco, já morreu? Olha lá, filha, e a Feira Popular? Ainda há. Temos de ir lá. Já não há? Fogo, eu quero o meu churrasco e um fino. Ficam já avisados os senhores que são portugueses que a tua mãe não sai daqui sem um churrasco. Torre de Belém, Rocio. Ainda não me levaste a comer um prego. Ah, pois é, menina. Olha que eu não me esqueço do meu prego. Estes angolanos que vêm aqui a Lisboa só querem pregos. São finos, pregos e aquilo, como é que é aquilo? Espetadas. Eu hoje vou beber um vinhozinho tinto. Ah, pois vou. Estou a brincar, a tua mãe não bebe. Vê só essa miúda de cabelo espetado. Essas moças não têm mesmo educação. Só Jesus. Que marca é este carro? Isto é o quê? Almirante Reis, pois. Almirante Reis, estava a reconhecer. Eu costumava vir aqui. E esta estátua? Quem é este malaico? Vê só, tantos pretos na rua. Aqui há muitos africanos. Epá, mas isto evoluiu. Sim, senhora, eu já não conheço mesmo nada de Lisboa. Filha, lembras-te da Cacilda? Aquela amiga da mamãe, irmã da Zezinha, que brincava contigo quando eras pequena. Morreu de cancro ano passado. Epá, eu não digo nada. Doenças diabólicas quando chega a tua hora. É mesmo aceitar, só. Um dia vem, é mesmo Deus, é só aceitar. Chiado, onde fica o Chiado? Eu já não conheço nada disto. Muito bonito, crianças novinhas, muitos bebês, estes prédios bem bonitos. Não é como lá em Angola, tudo partido. E a Jéssica? Já casou? Menina, estás nervosa. Tu não gostas de velocidade. És como a tua mãe. É preciso ter cuidado nessas estradas. Onde é que fica o Alentejo? É do outro lado do rio, não é? Eu trouxe uma encomenda para uma senhora que está no Alentejo. Mas se não aparecer ninguém, não quero nem saber. Esses angolanos dizem que vêm buscar e uma pessoa confirma. Não quero nem saber. Não espero por ninguém. Évora é Alentejo? Pois, nós fomos a Évora quando tu eras pequena. Bem pequenina, mas já toda portuguesa. Essa miúda, minha filha, de facto, sai a mim. Vê só como ela está toda nervosa com o carro. Tem calma, que vamos na paz do senhor. Vê só que a linda me disse que queria falar contigo. Deixa-me só ligar. Ah, não tenho cartão. Isso aqui é o quê? Ah, o Tejo. Fogo. Lisboa mudou. Tão lindo. O Tejo. Essa cidade é bem linda mesmo. Parabéns, poça. Vocês estão mesmo todos de parabéns. Certo de As Telefones, livro de Jaimília Pereira de Almeida, edição Relógio d'Água.
Though I'm far away, I still can hear them say, thumbs up. For when the dawn comes up, there'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after tomorrow when the world is free. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see.
Verolyn, The White Cliffs of Dover. A emissão de hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, através dos livros. James Baldwin, Oliver Sacks, Etty Ilsum, Albert Camus e Jaimília Pereira de Almeida. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.